Bola Branca.
Benfica ataca duramente o Conselho de Arbitragem e diz que ao Porto tudo é permitido. João Almeida é líder na Volta à Itália em bicicleta. Amaro Antunes venceu a Volta a Portugal em bicicleta. E seleção treina a esta hora sem Cristiano Ronaldo.
Bola Branca com José Barata, boa tarde.
Muito boa tarde. Vamos daqui a pouco às críticas do Benfica ao Conselho de Arbitragem e aos árbitros. Mas primeiro uma notícia de última hora. Alex Telles acaba de ser oficializado no Manchester United. O defesa esquerdo do Futebol Clube do Porto assina um contrato com os Red Devils, válido por 4 anos mais uma de opção. Mais à frente vamos também falar ainda de mercado e também já vamos às críticas do Benfica ao Conselho de Arbitragem e aos árbitros, mas primeiro o ciclismo numa segunda-feira de sucesso para João Almeida, ciclista português da Deceuninck Quick-Step. Quick-Step é o novo líder da Volta à Itália em bicicleta. O jovem de 22 anos veste a camisola rosa no mesmo local onde Cássio da Silva vestiu em 1989 no vulcão Etna. Almeida está com o mesmo tempo na geral que o equatoriano Jonathan Caicedo, da Education First, que venceu a etapa desta segunda-feira, mas tem vantagem nas décimas de segundo do contrarrelógio da primeira etapa. O espanhol Pello Bilbao, da Bahrain McLaren, é o terceiro a 37 segundos. João Almeida, o líder da Volta à Itália em bicicleta. E Amaro Antunes venceu esta segunda-feira a Volta a Portugal em bicicleta. O ciclista da W52 Futebol Clube do Porto concluiu a oitava e última etapa, o contrarrelógio que se realizou em Lisboa, no sétimo posto, a 30 segundos e 40 décimas e 4 décimas do mais rápido, o espanhol e companheiro de equipa Gustavo Veloso, garantindo a vitória na edição especial da Volta a Portugal. Em declarações à RTP, Amaro Antunes não escondeu a sua felicidade pelo título alcançado.
Já posso respirar um pouco de alívio, foram dias de muita tensão, mas era o que eu dizia dia a dia, sentia-me bastante confiante pelo grupo que tinha ao meu redor. Os meus colegas, não há palavras, foram incansáveis, deram tudo por mim e eu hoje, quando parti para o contrarrelógio, só pensava que tinha que ganhar, porque retribuir o esforço todo que eles fizeram por mim e, acima de tudo, queria dedicar esta vitória à minha mãe. Por todo o percurso que ela tem passado e estou bastante feliz.
E na opinião de Amaro Antunes, conseguiu vencer a Volta a Portugal, fruto do trabalho que tem tido ao longo dos anos.
Tenho vindo a fazer um percurso que, no meu entender, tem sido um percurso bastante bonito. Talvez tenha-me faltado, em certos momentos, um pouco de sorte, mas, felizmente, quando fazemos as coisas bem, e quando praticamos o bem, ele mais tarde ou mais cedo chega e hoje é incrível, é algo que não consigo explicar, sinto-me realizado e, acima de tudo, quero agradecer a este grupo, ao Nuno Ribeiro e a toda a minha equipa, sem exceção, por tudo o que fizeram por mim.
Amaro Antunes, da W52 Futebol Clube do Porto, venceu a Volta a Portugal em bicicleta, que terminou hoje em Lisboa. Destaque na Bola Branca das 10h30 da noite para a edição especial da Volta a Portugal em bicicleta. No futebol, o Benfica atacou duramente o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol e os árbitros, que, segundo as águias, tudo permitem ao Futebol Clube do Porto. Através da sua newsletter, o Clube da Luz abordou os jogos da jornada que ontem terminou, com a vitória dos Encarnados sobre o Farense por 3-2 e com a derrota dos Dragões no seu estádio, com o Marítimo também por 3-2. As críticas do Benfica são aqui resumidas pelo jornalista Rui Viegas.
De que têm medo? Pergunta o Benfica ao Conselho de Arbitragem numa newsletter diária em que considera ser, e passarei a citar, demasiado grave o que se passou no Porto Marítimo, tanto dentro como fora do relvado, para que os responsáveis do futebol português finjam que nada viram. Num texto muito duro para com aquele órgão da Federação Portuguesa de Futebol, as águias observam que este começo de época já está a ser marcado pela pressão exercida pelo Futebol Clube do Porto antes, durante e após os jogos. E são dados supostos exemplos: as reclamações de antijogo por parte de Sérgio Conceição ou os mais de 10 minutos de aditamento sem qualquer correspondência com os tempos de paragem. Mais, o Benfica fala também de um espetáculo de pressões e intimidação por parte do banco portista. Reforça-se que ao Futebol Clube do Porto tudo é permitido, desde constantes insultos e pressão, além das sucessivas entradas a matar, como as de Pepe, que beneficia de uma impunidade subserviente dos árbitros, que os deveria envergonhar. Só falta mesmo voltar aos tempos das fugas em corrida dos árbitros e perseguições dos jogadores do Futebol Clube do Porto, perante a complacência de todos. E no pós-jogo ainda se fazem de vítimas com a distinta lata de virem a público queixarem-se. Pode ler-se. Ainda segundo as águias, para o sistema ser perfeito, vêm depois os órgãos disciplinares aplicar castigos a quem denuncia e prova com factos os erros. São, alude o Clube da Luz, os mesmos, afinal, que nunca viram os bonecos insufláveis, representando árbitros, enforcados em viadutos. E até hoje promoveram um apagão sobre a célebre invasão ao centro de treinos de árbitros. Por fim, os encarnados também não passam ao lado do seu jogo, no qual garantem ter ficado por assinalar falta sobre Otamendi no segundo golo do Farense. Um erro grosseiro. Classifica o Benfica.
As queixas do Benfica na newsletter, aqui resumida por Rui Viegas. Ainda no Benfica, o Clube da Luz comunicou que chegou a acordo com o Valladolid de Espanha para a transferência em regime de empréstimo de Jota. O contrato de cedência acertado com o clube espanhol é válido até ao final da temporada e não inclui cláusula de opção de compra. Já a SAD, o Famalicão anunciou ter chegado a acordo com Diego Sousa, um jogador de 31 anos, chega proveniente do Benfica e vai acrescentar muita experiência ao plantel orientado por João Pedro Sousa, diz a equipa de Famalicão. Entretanto, últimas notícias do Brasil dá conta de um retrocesso no processo de contratação do Benfica em relação a Lucas Veríssimo e que o central do Santos já não está no plano dos interesses das águias, nesta altura que terão abortado as negociações. No Futebol Clube do Porto, para além de Alex Telles ter saído, como anunciámos há pouco, com essa notícia de última hora, ele que foi oficializado no Manchester United, Miguel Layún pode estar de volta. O internacional mexicano de 32 anos tem vindo a manter contactos com os Dragões com vista a um possível regresso. Fonte ligada ao processo garante a Bola Branca que a intenção do jogador deixar o seu país para voltar a jogar na Europa e até pode acontecer devido à saída de Alex Telles, como anunciámos, para o Manchester United. Depois de um período de cedência por parte dos ingleses, Layún foi contratado em definitivo pelo Porto ao Watford em 2016-2017, representou a seguir Sevilha, Villarreal e no México o Monterrey. Em Portugal, Layún venceu um campeonato em 2017-2018, já com Sérgio Conceição. No Porto, Danilo foi oficializado no Paris Saint-Germain, o médio foi apresentado e Pinto da Costa, o presidente dos Dragões, explicou que a saída do internacional português aconteceu por questões financeiras.
Saiu um capitão, mas não deixou a sua ligação ao Futebol Clube do Porto. Saiu por entendimento das duas partes. Ele entendeu que era o momento último que poderia ter de dar um salto e ir ganhar dinheiro, que foi o que o fez sair do Futebol Clube do Porto, o resto é conversa, e mostrar todo o meu apreço por ele e a maneira digna como saiu e como sempre se comportou.
Declarações de Pinto da Costa, captadas pela Sport TV durante a presença do presidente do Futebol Clube do Porto na última etapa da volta a Portugal em bicicleta e explicar a saída de Danilo Pereira do Futebol Clube do Porto. Os termos do acordo com o Paris Saint-Germain não foram confirmados pelos Dragões, que encaixa 4 milhões de euros já pelo empréstimo e recebe mais 16 milhões no final da época, uma vez que o negócio contempla a compra obrigatória do passe do jogador, uma vez terminado o período de empréstimo em junho de 2021. No Sporting, João Mário está perto de regressar ao Alvalade, 4 anos depois de ter saído para o Inter de Milão. O médio internacional português de 27 anos deverá integrar o plantel de Ruben Amorim por empréstimo dos italianos, com o Sporting a encarregar-se do pagamento de 1 milhão de euros, teto salarial definido dos 3 milhões que João Mário oferece no Inter. Sem espaço no plantel de António Conte, o jogador formado em Alcochete só tinha em mente voltar a vestir de verde e branco, tendo nas últimas horas rejeitado as propostas de Sevilha e Torino. O Sporting, que regressou esta segunda-feira aos treinos na Academia, os titulares do jogo com o Portimonense realizaram trabalho de recuperação, excepto António Adão, guarda-redes, que esteve no relvado, e Fedal, que fez tratamento. Recordo também que 13 jogadores estarão indisponíveis para Ruben Amorim, que já que estão ao serviço das respectivas seleções. O Sporting usará 2 dias de folga, voltará ao trabalho quinta-feira às 10 da manhã. Bruno Tabata chegou ao Sporting para reforçar o plantel leonino e ontem em Portimão estreou-se com a camisola verde e branca, precisamente à frente da sua antiga equipa. Em declarações à televisão do clube, Tabata sublinhou a sua felicidade.
Foi um momento muito, muito legal, porque a minha estreia pelo Sport, ainda mais contra a minha ex-equipe, um lugar onde eu conheço bem. A sensação foi muito boa, me senti pronto, apesar de ter feito apenas 3 treinos com a equipe, porque na quinta-feira teve o jogo da Liga Europa. e já me senti bastante entrosado com a equipe, com os outros jogadores. Me senti em casa desde o primeiro dia, então acho que foi tranquilo. Acho que com a vitória ainda soa muito melhor.
No campeonato, o Sporting soma 2 vitórias e ainda não sofreu golos. Tabata atribui o sucesso devido ao bom trabalho feito pela equipa, antevendo já o confronto com o Porto da próxima jornada e considerando que os Leões têm condições para fazer um bom campeonato.
Acho que a gente vem trabalhando bem. Pelo pouco tempo que eu tenho aqui, sinto que a equipe tem um padrão de jogo muito bem definido. Acho que todo mundo sabe o que tem que fazer dentro do campo. Eu acho que nos 2 primeiros jogos a gente conseguiu traduzir isso em boas atuações e boas vitórias, com 2-0, vitórias consistentes e, como você disse, não sofrendo gols. Acho que ontem a gente entrou muito bem no jogo, acho que forçou a outra equipe a ter que mudar logo porque não estava conseguindo se encaixar. Depois o jogo deu um equilibrado, que é normal também, porque estamos, querendo ou não, no início da temporada. Então eu acho que temos um padrão de jogo, temos um padrão a seguir. Eu acho que temos jovens jogadores também, o que ajuda também para a forma que o Mister joga. E acho que daqui para frente é só crescer. Temos um próximo jogo agora contra o Porto, que é um jogo é bastante difícil. Eu acho que a gente está à altura do desafio para poder fazer um bom campeonato.
Ainda no mercado, uma notícia que Bola Branca pode adiantar a esta hora. Djalma está de volta ao futebol português para representar o Farense. O extremo de 33 anos, 48 vezes internacional por Angola, é reforço dos Algarvios até ao final da presente temporada. Também de regresso ao futebol português está Bruno César, que foi oficializado no Penafiel. Chega emprestado pelo Vasco da Gama até ao final da época. E a Seleção Nacional já começou a preparar o jogo de quarta-feira com a Espanha, sendo que Fernando Santos não contou com um quarteto importante, sem motivo para alarme, no entanto, uma vez que foi o próprio selecionador nacional a dar autorização para que Cristiano Ronaldo, Pepe, Bruno Fernandes e João Moutinho se apresentem somente na noite desta segunda-feira. Recorde-se que a Seleção Nacional joga com Espanha na próxima quarta-feira. Quanto à Segunda Liga, termina hoje a quinta jornada com o Vizela Chaves marcado para as 19h45. No futebol de praia, o Sporting conquistou esta segunda-feira o troféu de campeão ao derrotar a casa Benfica de Loures por 6-3. Está tudo em rr.sapo.pt. Boa tarde.